Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
E vamos começar o assunto é política de hoje. Diniz, quantos dias para as eleições?
Olha, hoje estamos a 111 dias do primeiro turno das eleições.
E vamos falar um pouquinho, Diniz, eu queria falar um pouquinho sobre a Lava Jato. A gente sabe que esse ano uma coisa que vai pegar nas eleições é a questão do ficha limpa, da combate à corrupção e o Deltan Dallagnol, que é envolvido na Lava Jato, figura que se transformou famosa por ser um dos responsáveis, né, pela Lava Jato, em Maringá. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim, ele estará hoje às 18 horas lá na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Ele estará concedendo uma entrevista coletiva lá, falando sobre a Operação Lava Jato, falando sobre eleições, falando sobre o combate à corrupção. Depois de atender a imprensa, ele fará uma palestra para diretores e conselheiros da Associação Comercial. Será no auditório Miguel Kifuri, às 18h45. O tema é o mesmo, né? A Operação Lava Jato, as eleições e o combate à corrupção. Assunto central das eleições 2018.
E eu queria pegar um pouco o gancho dessa questão da Sanepar, porque a gente está falando de cidade, da questão da Lava Jato. A gente está falando muito de transparência, a gente fala muito de contas públicas. E nós tivemos aqui em Maringá o economista alemão do Banco Mundial, o diretor do Banco Mundial, o Martin Heiser. E ele falou muito sobre a questão das cidades, principalmente das regiões metropolitanas, da responsabilidade administrativa do gestor público em relação à região metropolitana. Que tem muito a ver com essa questão de transparência de contas públicas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Diniz.
Sim, sem dúvida nenhuma não é possível fazer uma região metropolitana sem transparência, sem muito planejamento e muito controle também. E ele deixou muito claro e fez um alerta sobre a questão dos gastos públicos em relação ao setor público, já que uma região metropolitana sempre é um conjunto de municípios integrados em uma região única, ou seja, exige união e exige o processo de controle com os gastos públicos. Se você não tiver equilíbrio entre os municípios que fazem parte da região metropolitana, você vai ter muitas dificuldades. Alertou também para os gastos da própria região metropolitana, né? Eles não podem exceder aquilo que é possível, aquilo que é aceitável para que exista essa região metropolitana. Ele citou alguns exemplos daquilo que deve ser feito e enfatizou coisas que não podem ser feitas, como, por exemplo, esse descontrole do gasto público. Então, ele deixou muito claro isso.
E aí tem um dado importante, inclusive eu comentei sobre isso hoje pela manhã, sobre o plano diretor que nós tivemos aí, teve no final de semana uma discussão sobre o planejamento urbano, a questão de Maringá e a questão da região metropolitana, a necessidade disso. Parece que o vice-prefeito de Maringá, Edson Cabora, falou muito sobre a união de forças políticas na cidade. Queria que você comentasse a relação entre a cidade, a administração da cidade e o posicionamento do vice-prefeito.
Foi muito elogiado o posicionamento do vice-prefeito Edson Cabora, que representou Maringá nesta reunião do Fórum Empresarial Metrópole Norte. Então, falando um pouquinho sobre essa Metrópole Norte, é um sonho antigo de fazer um trabalho profundo e importante no eixo Maringá-Londrina. Esse é um dos 13 eixos considerados de maior potencial de desenvolvimento no mundo pela OECD, que reúne 18 países da Europa, países desenvolvidos. Eles já estiveram aqui há cerca de 10 anos fazendo um estudo pessoalmente, uma missão da OECD, que esteve visitando os municípios, as sedes das associações de municípios, tanto aqui na região de Maringá quanto de Londrina, viajaram por esses lugares e verificaram e confirmaram esse potencial. Volta agora um esforço de debater mais profundamente e de intensificar a formação desta grande região metropolitana norte, fazendo a união dos municípios entre Maringá, ou daqui da região de Maringá, até Londrina. Isso seria realmente muito importante. E o vice-prefeito deixou claro da importância da união dos municípios em torno desse projeto, lembrando que essa união não pode levar em conta aspectos políticos partidários, porque eles estão acima dos interesses dos municípios e da população desse eixo, dessa grande região metropolitana. Foi realmente uma participação importante e lúcida do vice-prefeito de Maringá.
Queria até aproveitar o gancho para falar que acho que uma das ações importantes dessa questão metropolitana, que envolve inclusive o eixo Maringá-Londrina, é o trem pé vermelho. Aí você considera que os candidatos, os pré-candidatos, devem se comprometer com isso? Quer dizer, cabe ao prefeito, ao vice-prefeito municipal, cobrar de todos os candidatos que eles deem prioridade a esse tipo de projeto, já que o próprio vice-prefeito falou que é uma questão que está acima dos partidos?
É, exatamente, eu acho que essa é a função dos prefeitos da região, da própria AMUSEP, que é a Associação de Municípios da Região, realmente de colocar pautas para os pré-candidatos e fazer com que eles assumam compromissos com essas pautas que são de interesse da região, transmitindo isso aos eleitores para que os eleitores tenham referência em quem devem votar, pelo menos aqueles que estão assumindo compromissos com o desenvolvimento da região. Isso significa geração de empregos, possibilidade de trabalho, de geração de renda, enfim, de desenvolvimento para toda a região. Isso é fundamental.
Agora, falando de desenvolvimento, vamos falar de uma polêmica antiga. Maringá é uma das cidades com um dos melhores índices de saneamento básico do país. A Sanepar divulga isso constantemente, só que tem aí um impasse na justiça entre o município e a Sanepar. Como é que está essa relação, Diniz?
Essa relação está na justiça, mas na verdade é importante, e aqui destacando, hein, a reportagem da Luciana Penha, feita na sexta-feira com a governadora, onde a governadora confirmou aquilo que o procurador-geral do município, o Vitor José Borg, havia afirmado na semana passada, quando aconteceu aquela decisão judicial lá no Superior Tribunal de Justiça, que declarou, sim, nulo, o contrato que expandiu o prazo de concessão da Sanepar, de Maringá à Sanepar, porém exigiu uma indenização antecipada para a retomada da administração do serviço de saneamento. O procurador de Maringá, o Borg, declarou que, apesar do impasse judicial, o município vem negociando com a Sanepar, e a governadora confirmou isso, quando disse que poderá haver, inclusive, um consórcio de uma empresa de Maringá com a Sanepar para administração do saneamento na cidade, ou seja, existe essa proposta. Maringá também passaria, junto com esse consórcio, a gerenciar os resíduos sólidos, ou seja, o lixo da cidade, através da tecnologia da Sanepar. É uma das possibilidades. E outra coisa que também se revelou é que o município de Maringá pretende ampliar um valor que a Sanepar repassa ao município todos os anos. É um valor importante, claro, para o orçamento de Maringá. Quanto mais recursos o município tiver, mais serviços poderá prestar à população. Então, esse também está em negociação. Então, uma reportagem extremamente importante, trazendo a pauta, né, deste assunto, esta possibilidade aí de um acordo, de um consenso entre Maringá e a Sanepar.
E essa questão do tratamento de resíduos é fundamental ter um projeto de uma ação definitiva em
Eu
relação
acho que
a isso.
Precisamos avançar exatamente, né, aqui em Maringá nessa área. É importante, isso também revela uma preocupação da administração com um assunto que precisa avançar, portanto, poderemos ter aí algumas coisas importantes acontecendo no setor de saneamento, gerenciamento de resíduos em Maringá.
E a Sanepar tem tecnologia para isso, tem ações para isso que podem ser feitas em conjunto. Diniz, muito obrigado por essa conversa. Amanhã a gente volta no CBN Maringá, primeira edição.
Amanhã estaremos de volta.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.